ouvintes, vamos falar sobre o protagonismo das mulheres nas comunidades religiosas? Está no ar mais uma Mulheres de Fé. Eu sou a Nama Nunes e hoje vamos mergulhar em um tema fascinante, mulheres e a Bíblia. Nossa convidada é a teóloga Lídia Maria de Lima, mestre em ciências da religião, que vai nos ajudar a entender o papel das mulheres nas escrituras e como suas histórias podem sim inspirar nossas vidas hoje. Prepare-se para uma conversa cheia de sabedoria e reflexões profundas. A Bíblia é um livro plural e as mulheres que aparecem em suas páginas refletem essa diversidade. Débora, Miriam, as parteiras do Egito e muitas outras desempenharam papéis fundamentais na história da salvação. Vamos ouvir a Lídia nos contar como essas mulheres desafiaram o seu tempo e como suas histórias podem nos inspirar nos dias de hoje.
Eu acho muito difícil a gente pensar numa visão da Bíblia sobre as mulheres, né? Acho que a Bíblia é muito plural e a gente precisa sempre pensar que ela reflete um tempo. Então, as escritas, a cultura, a forma de ver e pensar o lugar dessa mulher em seu tempo reflete no texto. Mas para além dessa visão dessa mulher que a gente vai ter aí, que pode ser uma mulher muito atuante, que pode ser uma mulher muito à frente do seu tempo e aí liderando como Débora, como Miriam, ou sendo subversiva, tal como as parteiras, ou a gente pode também ter o lugar dito ou ditado pelos homens da mulher submissa. Então, são muitas visões e muitas possibilidades. Agora, o que eu tenho certeza, e que também a gente vai fazer muito igual o Leonardo Boff diz, né? Que a gente vai ler com os olhos que tem e interpretar de onde os nossos pés pisam. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que se a Bíblia nos apresenta um tratado de salvação, um plano de salvação, o que é certo? Que não há salvação sem os corpos femininos, né? Sem a participação das mulheres, a gente não conta essa história da salvação. Então, é difícil a gente definir um lugar ou uma visão sobre as mulheres na Bíblia. Mas é certo que elas são fundamentais para esse plano de salvação da qual a Bíblia nos conta.
Lídia nos lembrou que a Bíblia que temos na mão é diferente da Bíblia que temos na cabeça. Enquanto o texto sagrado apresenta mulheres fortes e atuantes, muitas vezes nossa interpretação é influenciada por dogmas e tradições que colocam a mulher em um lugar de submissão. Vamos ouvir como ela enxerga essa diferença e como podemos resgatar a autonomia das mulheres nas escrituras.
E é importante que a gente continue enxergando as mulheres na narrativa. Então, de Apocalipse, de Gênesis em Apocalipse, essas mulheres estão aí circulando o tempo todo. A grande questão é que a gente tem na mão uma Bíblia que é muito diferente da Bíblia que a gente tem na cabeça. A Bíblia que a gente tem na mão apresenta para a gente histórias de mulheres sempre muito ativas, sempre muito à frente, sempre muito participativas, né? Envolvidas o tempo todo e questionando também, por que não, né? Sendo mal faladas, vez por outra também, porque a gente tem essa dualidade, essa historicidade de pensar na mulher ou como santa ou como puta, né? Infelizmente. E aí a gente não consegue encontrar um meio termo e também não consegue pensar nessa mulher como um ser humano que está em processo o tempo todo. Mas para além disso, de olhar isso, a gente também precisa pensar na Bíblia que a gente tem na cabeça. Essa Bíblia que a gente tem na cabeça, ela já vem contaminada por regras, doutrinas e costumes, que faz a gente olhar e pensar na mulher como historicamente, aí muitas aspas, aquela que veio da costela do Adão, que foi criada para ser a sua colaboradora e que deve ser sempre submissa ao homem e que precisa manter-se calada diante dos espaços religiosos. Então a gente já vai fazendo essa interpretação, trazendo como referência os textos paulinos, ou as interpretações que a gente faz no Antigo Testamento e que colocam essa mulher nesse lugar que, vez por outra, e a gente não quer dizer, mas nesse lugar inferior, nunca de parceira, de colaboradora, de protagonista nos espaços de atuação e de salvação. Então, a história e a participação e a autonomia dessas mulheres, ela sempre se fez presente na história dos textos bíblicos também. Tanto quanto a submissão, tanto quanto a exploração, porque também tem esses textos que são pesados e que a gente precisa encarar. É, a grande questão é que a gente vai retirando trechos que nos interessam, e aí essa nossa leitura marcada pelo machismo e pelo patriarcado faz com que a gente, vez por outra, retire dos textos bíblicos esse lugar da submissa, da só cooperadora, ou a que precisa ficar em silêncio. Então, é muito seletiva a nossa leitura, né? E aí a gente precisa se atentar a isso também. A Bíblia da mão é diferente da Bíblia da cabeça. A gente precisa ler de novo, com outros olhos, para tentar enxergar a beleza, a autenticidade e a autonomia de um tanto de mulher presente no texto bíblico.
Lígia também destacou três mulheres bíblicas que são especialmente inspiradoras para ela: Eva, Agar e Maria. Cada uma delas representa coragem, resiliência e fé. Vamos ouvir como essas histórias podem nos ajudar a repensar nosso lugar na sociedade e na fé.
E eu fiz as pazes com Eva faz talvez uns 15 anos, assim, é recente as pazes que fiz com Eva, de entender... Não, tem um pouquinho mais, vai. De 15 para 20. De entender o quanto essa mulher foi potente de bancar o seu desejo e sua curiosidade. E mais que isso, ela não fez sozinha. Se a gente acredita que Deus sabe de todas as coisas e que Deus é onisciente, onipotente, onipresente e tudo mais, como é que ele bota uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio de um jardim e espera que ninguém toque? De certa forma, ele estava testando as pessoas e ele esperava que alguém agisse. Eu acho que ela corresponde muito aos desejos de Deus. Embora a gente vá dizer, não, porque ela pecou. Não, eu acho que era necessário que isso acontecesse. E aí, eu admiro por demais essa coragem dessa mulher. Que banca é? Fui eu. A serpente falou, eu fui lá e fiz. Porque Adão não faz isso. Adão se esconde e fala assim, a culpa é da mulher, a culpa é da serpente. Ela não, ela banca. E isso é muito maravilhoso em Eva. E faz com que a gente também aprenda nos dias atuais, a dizer quais são os desejos e quais são as consequências daquilo que eu banco para a minha vida, daquelas escolhas que eu faço para a minha vida. Então, eu acho Eva fundamental aí para a gente refazer as pazes com as mulheres e, inclusive, para pensar sororidade. A gente discute tanto sororidade, mas a gente não é capaz de olhar para Eva com esses olhares, né, de aproximação. Aí, gosto de Agar. Agar é outra história bíblica que a gente aprende, né? Porque Agar era escrava de Abraão. Não, Agar foi escravizada, né, por Abraão. E aí, então, ela é um corpo explorado. Ela é uma mãe solo, porque é ela que cuida dessa criança aí, né? Abraão, a participação de Abraão é distante, mas é ela que caminha com essa criança o tempo todo, é ela que vai conversar com Deus, ela encontra-se com Deus face a face e nem morre, né? Porque era muito comum no Antigo Testamento, encontrou com Deus, morreu, pum. Ela não, ela tem um diálogo com Deus e ela tem uma vida restaurada, ela conversa ali com o anjo, com Deus, e a vida é restaurada. Ela vai pro poço para chorar, depois de novo volta para esse poço, leva o filho tá para morrer. E aí Deus fala, não, calma aí, vamos conversar aqui que não é para morrer, né? Vou fazer do seu filho, esse filho que foi visto como o filho da provocação, o filho que riu, do filho, em muitas aspas, legítimo de Sara e Abraão, esse filho que foi visto como de menor importância, ele também vai ser canal de bênção, de transformação, e também farei dele uma grande nação. E Agar tá ali o tempo todo, com seus conflitos, questionando, mas ao mesmo tempo cuidando. E por fim, Maria, né? Maria, ela tem um lugar muito emblemático. Para quem é católico, Maria faz parte do pacote de salvação. A gente não pensa em salvação sem contar de Maria, né? É a intercessora. Vide
o auto da Compadecida, é ela que intercede por nós. Para nós, protestantes, Maria não ocupa esse lugar e nem pode, porque senão, estão adorando Maria, isso é idolatria, né? Ela vai cair nesse lugar da idolatria. Então, a gente não aprende a se aproximar de Maria como deveria. Um dia, minha filha está com... Eu tenho um filho de 12 e uma de 9, de 9 anos. Já faz um tempo isso, ela me questionou na Páscoa, onde é que estava o pai de Jesus? E foi tão engraçado isso, né? A gente saindo do culto de Páscoa e ela me perguntando. Ela devia ter uns 6, 7 anos. Onde é que estava o pai de Jesus? Porque a Maria, mãe de Jesus, a gente viu o tempo todo na história da Páscoa. Mas o José não estava lá. E aí eu falei assim, então você vai voltar e vai perguntar para sua professora de escola dominical. Eu achei fabuloso, né, uma criança ter esse questionamento. Porque Maria circula o tempo todo com Jesus, né? Desde a alegria de vê-lo, de senti-lo mexendo em seu ventre, até a dor de ver o seu filho crucificado, até o anúncio da ressurreição. Maria circula ali o tempo todo. E porque a gente tem medo de cair na idolatria, a gente não consegue perceber a beleza e a força dessa mulher. Porque eu sou mãe, né? Acabei de dizer isso para ti. Eu acho que eu não estaria muito disposta a ver meu filho exercendo um ministério e eu sobrando enquanto família. Eu não estaria muito disposta a ver meu filho sendo perseguido pelo império, tentando cumprir o que estão me dizendo que é plano de Deus, mas como é que fica isso na cabeça de uma mãe? É plano de Deus? Tá, mas para além do plano de Deus, ele é meu filho, ele saiu de mim, então... Tem todo um vínculo que é muito outro, sabe? E a gente não dá conta de enxergar a beleza e a potência de Maria porque a gente está preso nos nossos dogmas, né? E nos nossos medos de idolatria. Mas essas três mulheres, para mim, são uma tríade de poder e de renovação e esperança, assim, sabe?
Como a Bíblia pode auxiliar as mulheres nos dias de hoje? Lídia nos explica que o texto sagrado é um caminho para pensar a salvação não só no futuro, mas no presente. Vamos ouvir como a leitura da Bíblia pode fortalecer nossa fé e nossa luta por uma vida mais justa e digna.
Responder daquilo, do lugar que não tem resposta no concreto, sabe? Eu sempre digo, eu dou aula de psicanálise e arte para os meus alunos aqui, né? E eu sempre digo para eles que a religião vai responder do lugar em que a sociedade não responde e a arte vai fazer o meio do campo entre a religião e a sociedade e a ciência para que a gente consiga seguir. Então, se a sociedade, se a ciência não responde, a gente precisa apelar para o que transcende, a gente precisa se aproximar, alimentar a nossa esperança daquilo que é divino, daquilo que é sagrado.
E assim encerramos o terceiro episódio do Mulheres de Fé com a Lídia Maria de Lima, uma teóloga que nos mostrou como a Bíblia pode ser uma fonte de inspiração e força para as mulheres. Agradecemos a todas por estarem conosco hoje e especialmente a Lídia por compartilhar sua sabedoria e paixão pelas escrituras. No próximo episódio, vamos conversar com a Lia, que vai nos falar sobre como Deus está presente em sua família. Não perca! Enquanto isso, deixamos vocês com uma música que reflete a mensagem de hoje. Grandes coisas. Até a próxima e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.